Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão. No programa Convidado, Carina Branco conversa com Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente.
Convidada.
Desde o início da semana, a retoma dos bombardeamentos israelitas sobre a faixa de Gaza matou mais de 500 pessoas, a somar às acima de 46 mil que morreram desde outubro de 2023. A guerra gerou uma crise humanitária sem precedentes e as esperanças estavam concentradas no acordo de cessar-fogo que vigorava desde 19 de janeiro. O que aconteceu ao acordo e que cenários estão em cima da mesa? É o que tentamos perceber com Maria João Tomás, professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e especialista em assuntos do Médio Oriente, que começa por analisar o que levou à retoma da ofensiva israelita.
O cessar-fogo acabou e a guerra voltou. É um bocadinho aquilo que o Trump dizia: o inferno vai voltar a Gaza se o Hamas não libertar os reféns. O Trump está armado em valentão e a crer que realmente o mundo tenha medo dos Estados Unidos. É o MAGA, Make America Great Again. Portanto, as intenções de Trump eram essas, de tornar os Estados Unidos temidos pelo mundo inteiro, e então ameaçou o Hamas, se não libertasse os reféns, que iria fazer o inferno em Gaza, como se o inferno já não estivesse lá há muito tempo, e começou a fornecer armas a Israel muito mais que aquilo que o Biden tinha feito. Portanto, basicamente é o que se está a passar, é uma retaliação pelo Hamas não ter libertado e não ter feito aquilo que o Trump queria, que era a libertação de todos os reféns. Isto de um lado. Do outro lado, é a sobrevivência política de Netanyahu, que está sob suspeita não só de corrupção e está a ser ouvido e julgado nesse campo, como também é a questão de estar também sob suspeita de ter sido negligente no auxílio do ataque de 7 de outubro. Portanto, que ele já despediu ontem e já substituiu o chefe do Shin Bet, que é uma espécie de Mossad, só que é interna, e portanto o que Netanyahu está a fazer é lutar pela sua sobrevivência política, porque sabe que enquanto estiver em guerra não o podem tirar.
Benjamin Netanyahu está sob pressão interna, como bem disse. Aliás, esta quarta-feira milhares de pessoas manifestaram contra ele, Jerusalém, acusaram-no de continuar a guerra ignorando os reféns, e há quem peça a demissão dele. Mas claro, que peso é que tem esta oposição interna?
Sabe que os governos caem por dentro, não é por fora, não é? O Trump não sabe disso, ou então se sabe, esquece disso, mas os governos caem por dentro, caem de dentro, não é por imposição externa. O Trump tem a mania, consegue mandar no mundo inteiro e consegue depor toda a gente que ele quer ou eleger todos aqueles que ele quer. Mas as coisas não funcionam assim. Eu acho que Trump está um bocadinho iludido como funcionam as coisas. E é por dentro que as coisas podem acontecer em Israel. E a queda deste governo é por dentro, não é por imposição nem por defesa de Trump, de Netanyahu, que o Netanyahu se vai manter no poder.
O Hamas quer passar à segunda fase do acordo, está disposto a retomar as negociações, mas as suas condições são o cessar-fogo permanente, a retirada de Israel de Gaza e a reabertura de pontos de passagem para a ajuda humanitária. Do outro lado, Israel retoma em força os bombardeamentos e exige a desmilitarização de Gaza e a saída de cena do Hamas. Ora, são duas posições totalmente contrárias. Que cenários é que temos em cima da mesa para os próximos tempos? O que é plausível?
Há aqui uma outra questão que tem a ver com essa pergunta que me está a fazer, mas que é importante também para percebermos o contexto.
Uhum.
Nós temos neste momento uma proposta do Egito que tem a maioria dos países árabes a concordar, e com muitos países europeus também, que é uma proposta de reconstrução de Gaza com supervisão dos países árabes, que é o que eu acho que é a solução mais ajuizada e mais ponderada.
Mas não se pode fazer reconstrução com a guerra que foi retomada.
Por isso é que a guerra começou. Era isso que eu ia dizer. Ou seja, Netanyahu não gostou, porque o apoio internacional é enorme, uhum, quer dentro dos países árabes, quer dos países europeus. E Trump também não gostou, porque tem lá aquele plano dele para fazer a Riviera do Médio Oriente. Andam o Netanyahu e Trump a pensar como é que vão deslocar os palestinos para um país qualquer, algures em África. E, portanto, isto é uma resposta também, o voltar da guerra, à proposta do Egito, que tem o apoio de todos os países árabes e de muitos países europeus. Portanto, isto é a resposta a essa proposta, que é uma proposta muito razoável, é uma proposta muito sensata de reconstrução de Gaza e do reconhecimento dos dois Estados, do Estado de Israel e do Estado da Palestina, porque, como sabem, há muitos países árabes que não conhecem Israel.
Isto significa o quê? Que as negociações estão definitivamente caíram por terra ou elas podem retomar? O primeiro-ministro israelita ainda assim disse que as negociações iriam decorrer debaixo de fogo. Elas podem retomar nestas circunstâncias?
Podem retomar, podem. Eu acho que podem. Nós já começamos a perceber como é que o Trump funciona, não é? Ele criou o caos, neste caso a guerra, para depois retomarem as negociações. De qualquer forma, isto é um falhanço enorme, mas enorme para Trump, porque dizia que acabava com a guerra no Médio Oriente e na Ucrânia no dia seguinte. Nós já estamos em 2 meses e as coisas não estão fáceis, quer em Gaza, quer na Ucrânia. A ver o desenrolar das negociações, tem que haver uma solução para isto. Não há maneira disto continuar, quer do ponto de vista de Israel, porque as empresas estão a sair lá, a situação económica é muito má, começa a haver problemas em termos de financiamento para coisas simples e básicas do dia a dia, porque o financiamento vai tudo para armas. Portanto, a situação em Israel é insustentável, dentro de Israel, portanto, em termos económicos, em termos políticos e sociais também há revoltas todos os dias, e esta é uma única maneira de Netanyahu se manter no poder. Agora, que vai ter que haver uma solução, vai, porque a pressão é muito grande. E há aqui um game
Mas
changing no meio disto tudo, que se chama Arábia Saudita. A Arábia Saudita está muito ciente daquilo que se está a passar e é aquele país que Trump quer para os acordos de Abraão, aliás, razão pela qual se deu o 7 de outubro, ou uma das razões, para voltar às negociações dos acordos de Abraão, a Arábia Saudita exige que seja reconhecido o Estado da Palestina.
para quando esse reconhecimento é ainda possível esperar esse reconhecimento e que solução a curto prazo?
É o que eu lhe disse, a Arábia Saudita vai ser um game changing no meio disto tudo. E não ontem foi condenar os ataques de Israel na Síria. As negociações agora para a Ucrânia vão ser aonde? Em Riad. Portanto, isto mostra o papel que a Arábia Saudita está a ter e a afirmar-se como potência regional, que é, mas também como potência mundial. Trump sabe disso e está a reconhecer esse papel da Arábia Saudita. A fazer alguma coisa será por pressão dos países árabes e pressão, nomeadamente, da Arábia Saudita, que Trump quer muito que esteja do seu lado. Eu, na minha opinião, acho que as coisas, todo este processo vai ter que chegar a um fim, porque há muita pressão internacional nesse aspecto e não é Trump e Netanyahu que vão conseguir levar à frente as suas intenções de não reconhecer a Palestina e de deportar os palestinos todos para um país qualquer. Portanto, há muita coisa em jogo. É esse reconhecimento por parte da Arábia Saudita que vai fazer com que todo o processo se acelere, no sentido do reconhecimento da Palestina, porque Trump quer a Arábia Saudita nos acordos de Abraão. E a Arábia Saudita já veio dizer que não, que só tem os acordos de Abraão se tiver o reconhecimento da Palestina.
Esta quinta-feira de manhã houve novos bombardeamentos. Um dia depois de Israel ter anunciado a intensificação das operações militares e de ter deixado este aviso aos habitantes do território palestiniano para que o Hamas liberte os reféns e para que expulsem o Hamas do poder. O que é que pode esta população exangue, 2 milhões de pessoas que deixaram as casas e que nem sequer podem voltar para as casas porque já não há as casas, o que é que esta população pode perante as ameaças e os jogos políticos?
É difícil acabar com a massa. O Netanyahu era o seu grande objetivo era acabar com o Hamas, e o Hamas está lá, vivo está, e não sei de que saúde é que tem, mas de qualquer forma o Hamas existe ainda, e eu penso que até tem, não sei se mais força que o que tinha antes, porque o massacre que eles estão a fazer é tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer pessoa que esteja envolvida e que tenha visto os seus pais e as suas famílias morrerem, vão se juntar ao Hamas. Portanto, não é assim que se acaba com o Hamas. Não é a lei da bomba que se acaba com a Hamas. O Hamas acaba-se no dia em que houver oportunidade dos palestinos terem uma outra oportunidade para escolher uma alternativa. Ou seja, quando houver uma solução de 2 Estados, quando a Palestina for reconhecida internacionalmente, o Hamas deixa de ter razão de existir. É simples, é muito fácil. Porque com ódio se alimenta ódio. Portanto, aquilo que Israel está a fazer na Palestina está a alimentar o ódio dos palestinos em relação a Israel e, portanto, o Hamas cresce. O Hamas só desaparece no dia em que for reconhecido o Estado da Palestina e derem aos palestinos uma outra alternativa para além do Hamas. Nesse dia, o Hamas deixa de ter razão de existir e desaparece.
Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente, foi a nossa convidada desta quinta-feira.
RFI, as vozes do mundo.
E agora o Vida em França, hoje com Karina Branco e sobre a crise diplomática entre França e Argélia.
Vida em França.
Esta semana acentuou-se a crise diplomática entre Paris e Argel. A Argélia recusou a lista de 60 cidadãos argelinos que a França pretende expulsar, quase um mês depois de um ministro francês do interior ter revelado que o autor do ataque que matou uma pessoa em Mulhouse, a 22 de fevereiro, tinha previamente tido várias ordens de expulsão do território, mas todas foram rejeitadas pelas autoridades argelinas. Agora, o ministro francês do interior, Bruno Retailleau, promete uma resposta gradual, que pode passar pela redução de vistos para os trabalhadores argelinos, segundo a Ministra do Trabalho, ou até pelo fim dos vistos diplomáticos e pela convocação do embaixador de França na Argélia, na opinião do Ministro da Justiça. O braço de ferro começou no fim de julho do ano passado, com o reconhecimento pelo presidente Emmanuel Macron da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental e teve novo episódio com a detenção do escritor franco-argelino Boualem Sansal, a 16 de novembro, em Argel, e que continua preso. O que se passa entre Paris e Argel? Para tentarmos compreender, convidamos o historiador especialista das migrações, Vítor Pereira, que considera que o aumento das tensões entre os dois países pode ser explicado por motivos eleitoralistas e políticos.
Estamos num período onde ambos os países, há pessoas que têm interesse em acicatar, como disse, o conflito, que é o caso em França do ministro do interior e mesmo do próprio Gérald Darmanin. Então, uma ala à direita vinda do Partido Républicain que acham que é preciso ter uma posição dura contra a Argélia, sabendo que isso é um ponto popular, entre aspas, junto à extrema-direita. E essa vontade, uma, de estar à frente do debate público, de ser conhecidos, que é o caso do Retailleau, nomeadamente, ou do próprio Darmanin, e com essa ideia que vão tirar votos ao Rassemblement National com uma posição muito dura sobre a Argélia, devido a essa posição da Argélia no imaginário da extrema-direita francesa. E na Argélia, obviamente, há um interesse do governo em mostrar uma dureza perante a França e mostrar que a Argélia é um país autónomo, que a Argélia não vai ter uma posição subalterna perante Paris. E então temos agora todos os ingredientes, porque podemos pensar, se o Emmanuel Macron tivesse um governo no qual podia ter mais influência, talvez as tensões seriam mínimas ou menos importantes. Mas agora a configuração atual pode fazer que isso vai tornado um tema candente nas próximas semanas e até nos próximos meses, por motivos eleitoralistas em França e políticos na Argélia.
De onde é que vem esta tensão? Esta tensão, então, não é de agora. Tem a ver com a própria história e as relações entre França e Argélia.
Não, essa tensão não é de agora. Essa tensão vem de 130 anos de presença francesa na Argélia, uma presença colonial com violências, com guerra, com, durante a Guerra da Argélia, tortura, com repressão, com o facto de, na Argélia, a população ter sido, no próprio país dela, colocada à parte e ter uma situação subalterna. E, obviamente, desde a independência de 62, as relações nunca foram completamente pacíficas.
E houve pedido de desculpas, houve reparação, digamos assim?
Houve, nos últimos anos, o François Hollande e talvez sobretudo o Emmanuel Macron, que no início do seu primeiro mandato tentou pacificar as relações entre a Argélia e França. Por exemplo, Macron disse que os arquivos deviam ser abertos para conhecer a história da colonização da Guerra da Argélia, mas coisa que já tinha feito no fim dos anos 90 o Lionel Jospin, o que tinha permitido ter muitas investigações sobre a Guerra da Argélia e, nomeadamente, o uso da tortura durante a Guerra da Argélia. E o Emmanuel Macron tentou, nomeadamente, falando da tortura, falando do caso do desaparecimento do matemático Maurice Nadin, que tinha desaparecido e dizendo que tinha sido as forças militares francesas que o tinham raptado e que ele tinha sido morto por militares franceses. Então ele fez vários sinais, mas entretanto, obviamente, na parte da Argélia, a ditadura argelina começou uma contestação muito forte há alguns anos e a FLN está sempre no poder de 62, usa o combate contra a França como a principal legitimação quando a própria população argelina, 60 anos depois, quer liberdade, quer mais repartição das riquezas e, obviamente, que usar a colonização na Argélia, pelo menos pelo governo, é uma forma de unir a população à volta da memória contra a presença francesa.
Ora, mas agora não é só a questão da memória, é a questão do presente, é a questão de se darem vistos de trabalho, de se ameaçarem cortar com os vistos diplomáticos. Quais é que poderão ser as consequências para a população, nomeadamente para os imigrantes argelinos que vivem em França, ou que querem vir para a França?
Já há vários anos que o tema dos acordos que existem entre a França e a Argélia são um ponto no debate. E muitas vezes num debate que é pouco informado, que é um debate muitas vezes político, nomeadamente à direita. Há um ponto que é importante, que é em 62, para acabar com a guerra da Argélia, que tinha começado em 54, houve o Tratado d'Évian, que permitia o fim da guerra e as relações entre os dois países. E em 62, as autoridades francesas e argelinas concordam com pôr em funcionamento uma livre circulação entre Argélia e França. E nessa altura, a França tinha um pouco menos de 1 milhão de europeus na Argélia. A ideia, em 62, quando é negociado o tratado, é que os europeus na Argélia iam ficar, ou grande parte deles iam ficar na Argélia. O que não aconteceu, logo em julho de 62 houve regressos maciços de europeus para a França e essa livre circulação ficou, mas ficou sobretudo a vantagem dos estrangeiros argelinos que continuaram a vir para a França. Em 62 muitos pensavam que como a Argélia ia se tornar independente, a imigração de argelinos para a França ia reduzir e não aconteceu. Então houve várias tentativas da parte francesa de reduzir a imigração argelina para a França. Houve um novo acordo em 65, depois de 68 houve limites quantitativos, por isso os argelinos que antes de 62 eram franceses e podiam circular livremente entre a Argélia e a França, desde então houve vários entraves à livre circulação dos argelinos em França, quando há mais ou menos 107 mil argelinos em França.
Quantos é que há atualmente?
Tenho que verificar o dado, imagino que é por volta de 400 mil, 500 mil, deve ser um pouco mais que os portugueses, mas é à volta dos 500 mil.
Ou seja, obviamente, o que é que representa em termos de comunidade? É a primeira comunidade de imigrantes em França?
Sim, é muitas vezes a primeira, porque é uma das mais antigas, mas obviamente isso conta apenas pessoas que apenas têm a nacionalidade argelina, não conta as pessoas que também são francesas e os filhos de argelinos em França, a diferença para os filhos portugueses em França, muitos deles tinham logo quando nasciam a nacionalidade francesa, porque tinham nascidos em França, de pais nascidos em França, porque a Argélia era francesa até 62. Obviamente que é uma população mais alargada, os argelinos e os franceses de origem argelina é o número mais importante. Mas então, esse debate agora sobre os vistos é um debate antigo, que a extrema-direita usa muito com essa vontade ou esse discurso de ter um certo controlo sobre a migração de argelinos em França, e sempre com o medo que venham demasiados argelinos em França. Há pessoas que podiam vir porque têm tios, têm pais, têm primos, têm amigos. E isso é uma coisa que as pessoas francesas sempre quiseram tentar restringir.
Sexta-feira, no Jornal do Mundo, um coletivo de cidadãos franco-argelinos, entre os quais o reitor da Grande Mesquita de Paris, lamentou que se tenha, e passo a citar, normalizado a ideia que alguns franceses tenham constantemente de provar que pertencem à nação e falou também num julgamento eterno da imigração argelina. Quer comentar?
Sim, isso, e se compararmos com a população portuguesa em França, a população argelina, os filhos de argelinos, os netos, os bisnetos, têm que provar que são franceses, e são franceses, e há várias décadas, e há um racismo anti-argelino, anti-musulmano, mas a Argélia, os argelinos concentram vários dos ódios que existem nesta extrema-direita francesa, ou em parte da França francesa, devido à guerra, devido ao facto de serem muçulmanos, ou vistos como muçulmanos, e essas tensões vêm alimentar esse ódio anti-argelino que existe em França, e obviamente isso torna a vida de muitos compatriotas franceses muito mais difícil, porque há sempre uma suspeição sobre a lealdade deles, a lealdade como francês, mas também a lealdade quando há casos de ataques ou de atos terroristas que envolvam pessoas cuja família é ligada à Argélia. Isso alimenta esse ódio e essas dificuldades. Por isso, essas declarações mostram bem a situação muito difícil que vivem pessoas que apenas querem viver pacificamente e trabalhar em França, onde nasceram, ou às vezes até os próprios avós nasceram.
Muito obrigada, Vítor Pereira, por ter estado connosco na RFI.
Muito obrigado.
E chegamos ao fim do segundo jornal desta quinta-feira. Acompanhe-nos nas redes sociais e em rfi.fr/pt.